dos deputados. Alterações podem tornar Código Brasileiro de Trânsito mais rígido.
Comissão vota amanhã o parecer sobre a reforma universitária.
Câmara estuda facilitar a apresentação de projetos pela sociedade.
Deputados pedem auxílio contra catástrofes naturais no Nordeste.
Maurício Randes, do PT, se solidarizou com as pessoas que foram atingidas pelas enchentes no rio Mundaú e outros rios nos estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
Segundo Maurício Randes, o desastre alcançou magnitude sem precedentes nos três estados. Somente em Pernambuco já são 12 mortes e mais de 17 mil desabrigados. Com 54 municípios atingidos, 1.500 quilômetros de estradas e 69 pontes destruídas.
Fernando Ferro, do PT, solidarizou-se com as famílias atingidas pelas enchentes em Pernambuco. Segundo o parlamentar, mais de 10 municípios já declararam estado de calamidade pública.
Apesar de destacar que o governo federal editou medida provisória para enviar recursos às cidades atingidas, Fernando Ferro cobrou a adoção de um Plano Nacional de Defesa Civil para capacitar os municípios com instrumentos que permitam o enfrentamento de catástrofes.
Desenvolvimento Regional.
Celso Maldaner, do PMDB, informou que duas das principais organizações catarinenses que reúnem os produtores rurais do estado firmaram acordo de cooperação para estender uma rede de benefícios aos seus associados.
Entre os benefícios citados por Celso Maldaner estão o plano de saúde, a cobertura de sinistros em aviários e criatórios de suínos, além do serviço de escavações e terraplanagem, entre outros.
Vanessa Graziotin, do PCdoB, registrou assinatura de convênio entre os governos federal e do Amazonas para construir 10 mil casas populares no estado. Ela explicou que o programa vai beneficiar famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos.
Segundo Vanessa Graziotin, os projetos técnicos do Amazonas estão entre os melhores do país. A deputada garantiu que foram apresentadas soluções para os problemas ambientais para não prejudicar o programa habitacional no estado.
Márcio Junqueira, do DEM de Roraima, denunciou que durante o governo atual ocorreu o maior desvio de dinheiro dos cofres públicos para ONGs fantasmas e entidades que não prestam contas dos recursos que recebem.
Segundo palavras de Márcio Junqueira, somente o Conselho Indígena de Roraima recebeu 88 milhões de reais sem nunca ter prestado contas.
Meio Ambiente.
Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, festejou o acordo a que chegaram quatro comissões do Senado em manter o texto original aprovado pela Câmara para a proposta que trata da Política Nacional de Resíduos.
Arnaldo Jardim, que tem acompanhado a tramitação da matéria no Congresso, informou que recebeu manifestação positiva de várias associações ligadas ao setor de embalagens recicláveis que aguardam a aprovação rápida da proposta.
Economia.
José Genuíno, do PT de São Paulo, comemorou a divulgação do número de empregos formais com carteira assinada, criados de 2003 até 2010. Foram mais de 13 milhões em 8 anos.
O relatório do CAGED registrou um recorde no mês de maio deste ano, completou José Genuíno. Os números, de acordo com o deputado, refletem um acerto de uma política econômica que apostou na inclusão social e na distribuição de renda.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, considera que o crescimento de 9% registrado no Produto Interno Bruto Brasileiro no primeiro trimestre deste ano mostra que o governo conseguiu enfrentar a turbulência internacional e direciona o país rumo ao crescimento sustentado.
Ainda que o país não tenha condições de manter este ritmo de aumento no restante do ano, sem pôr em risco o controle da inflação, disse Inocêncio Oliveira, a expectativa para 2010 é de um PIB com crescimento acima de países desenvolvidos e de toda a América Latina.
Na avaliação de Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, o governo federal precisa segurar os gastos públicos. Segundo ele, a dívida pública em 2009 atingiu mais de R$1 trilhão.
Dados do Tesouro Nacional apontam que o montante da dívida pública projetado para 2010 equivale a 65% do PIB nacional. Ou seja, a cada R$100 que a economia produz, 65% é dívida, alertou Onyx Lorenzoni.
Walter Pinheiro, do PT, comemorou o desempenho econômico do estado da Bahia em 2010, sobretudo no que se refere ao crescimento do emprego. O deputado disse que só nos primeiros 5 meses deste ano foram gerados mais de 220 mil empregos formais.
Outro ponto destacado por Walter Pinheiro foi a diversificação da economia. Segundo o deputado, esses empregos foram gerados em vários ramos da atividade econômica e em várias partes do estado.
Marcelo Itagiba, do PSDB, defendeu o retorno da PEC 300 à pauta de votações da Câmara e afirmou que só os policiais militares que trabalham para manter a segurança do cidadão sabem o quanto é difícil viver com o salário que recebem hoje, especialmente no Rio de Janeiro.
Marcelo Itagiba enfatizou que a classe dos policiais aguarda pela posição da Casa, que deve concluir a votação da proposta em primeiro turno e partir imediatamente para o segundo.
Átila Lins, do PMDB do Amazonas, manifestou estranheza com matéria publicada no jornal A Crítica de Manaus, informando que o líder do governo, Cândido Vacareza, afirmou que nesta semana só seriam apreciadas medidas provisórias que trancam a pauta.
Segundo o deputado, o argumento do líder do governo foi de que muitos parlamentares, especialmente os do Nordeste, iriam prestigiar as festas juninas em seus estados. Mas, de acordo com Átila Lins, o presidente Michel Temer se comprometeu e assegurou que a PEC 300 seria apreciada nesta terça-feira.
Transportes.
Alterações podem tornar o Código Brasileiro de Trânsito mais rígido.
A subcomissão que analisa mudanças no Código Brasileiro de Trânsito deve votar o parecer sobre o tema na próxima semana.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre o assunto.
A Comissão de Viação e Transportes analisa alterações no Código Brasileiro de Trânsito, entre elas a que adota regras mais rígidas para quem dirigir embriagado. Parecer da subcomissão especial será votado na próxima semana. Segundo o relator, deputado Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, o objetivo é proibir a direção de veículos depois da ingestão de qualquer quantidade de bebida alcoólica, ou seja, a tolerância de 6 decigramas de álcool por litro de sangue vai acabar. Além de dar mais autoridade aos agentes de trânsito que poderão comunicar o flagrante à polícia, a proposta também pretende tornar mais fácil a punição, inclusive daqueles que se recusam a fazer o teste do bafômetro. Pela nova regra, fotos, vídeos e testemunhas bastam para comprovar que o motorista estava embriagado na hora da abordagem. A punição para o crime de embriaguez ao volante vai passar de detenção para reclusão. Ou seja, o infrator poderá ser obrigado a cumprir a pena em regime fechado. Hoje ele fica sujeito aos regimes aberto e semiaberto. O período continua o mesmo, de 6 meses a 3 anos. Já a pena para condução suicida, nova tipificação criada pela proposta, varia de 3 a 10 anos de reclusão. Marcelo Almeida avaliou que as alterações são necessárias porque as atuais normas do Código Brasileiro de Trânsito não têm força para punir os infratores.
É importante a gente começar a replicar o que acontece na Europa, que chama-se aquele a condução suicida, né? O cidadão que está na contramão, numa estrada, 100 km por hora, sem cinto de segurança, essa condução ou é suicida ou homicida. Então o Congresso começa a puxar esse assunto polêmico e muito polêmico para ser discutido.
Especialista em educação e segurança no trânsito, Marcos Oric é diretor da AMP Consultoria. Para ele, a solução para diminuir a violência no trânsito passa pela adoção de um programa de educação e por uma fiscalização eficiente. Oric criticou o arrocho na lei.
Em um país que sequer se exige e se cobra o uso do cinto de segurança, para que arrochar mais a lei seca? Quer dizer, não existe, gente, é o caminho errado, é investimento errado, é gastar energia, gastar valores, gastar um monte de coisa, e muito mais, é ter ainda menos credibilidade em relação às normas. Não é por aí, o caminho é errado, tá tudo errado.
Se for aprovada na subcomissão especial para a reforma do Código de Trânsito, a proposta que prevê tolerância zero para quem dirigir embriagado ainda precisa ser analisada por 2 comissões da Câmara antes de seguir para a apreciação em plenário. De Brasília, Idelene Macedo.
Justiça.
Luiz Couto, do PT, solidarizou-se com os defensores públicos da Paraíba, que, segundo o deputado, estão em greve há mais de 90 dias, reivindicando que o governo do estado cumpra os compromissos assumidos com a categoria.
Luiz Couto observou que a paralisação prejudica a população de baixa renda que depende dos serviços dos defensores públicos em questões judiciais.
Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, solicitou que se coloque rapidamente em votação a PEC que garante a presença de pelo menos uma mulher na mesa diretora da Câmara, das comissões permanentes e das comissões temporárias.
Luiz Erundina ponderou que em 184 anos de República, nunca uma deputada ocupou um cargo titular na mesa diretora da Câmara. No entendimento da deputada, é preciso corrigir essa distorção, uma vez que as mulheres representam mais de 50% dos eleitores.
Câmara estuda facilitar a apresentação de projetos pela sociedade.
Proposições em análise na Câmara visam facilitar a apresentação de propostas de iniciativa popular.
Saiba mais informações sobre as discussões na reportagem de Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
Deputados querem facilitar a apresentação de propostas de iniciativa popular. Desde a promulgação da Constituição de 88, apenas 4 leis surgiram de projetos desse tipo, entre elas a da ficha limpa, sancionada neste mês. Parlamentares questionam a rigidez das regras atuais. Hoje, para propor um projeto de iniciativa popular, a Constituição exige a coleta de assinaturas de 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados. Em cada estado, devem ser reunidas ainda assinaturas equivalentes a 0,3% do eleitorado local. Mais de 20 propostas em discussão na Câmara alteram essas regras. Uma delas, da deputada Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, reduz à metade o número de assinaturas necessárias, além de prever que entidades de classe ou associações que representem esse número de eleitores apresentem os projetos de iniciativa popular. Erundina lembra que, por conta da dificuldade em atender às atuais exigências, muitas propostas são assumidas pelos próprios deputados para tramitar no Congresso.
Se fosse depender da aferição das assinaturas, o número de títulos, com certeza nenhuma dessas leis teria chegado ao ponto de poder ser votada. O que aconteceu é que as lideranças e outros parlamentares, em cada caso desses, assumem como se fosse iniciativa deles, para que a matéria tramite. Claro que com uma força, uma legitimidade e uma pressão política externa que termina criando condições para a sua aprovação.
A CNBB apoia a sugestão da deputada. O secretário executivo da Comissão de Justiça e Paz da entidade, Daniel Seidel, defende ainda o aprimoramento do sistema de participação popular, com uso até de urnas eletrônicas, por exemplo.
Quando um determinado segmento da sociedade chega a propor uma iniciativa popular de lei, é porque chegamos ao nível de maturação do processo social, ou seja, nós temos uma população que tem uma demanda, e pelo caráter da iniciativa popular tem que ser uma demanda que seja compreensível para um número significativo de eleitores. Então, por detrás disso está todo um esforço de educação popular em torno de uma proposição. Então, abrir o leque, e ainda mais com tantas inovações tecnológicas que nós temos agora, é fundamental para que a gente possa, então, melhorar e aprimorar o processo democrático no Brasil.
Além da ficha limpa, outras 3 leis do país são de iniciativa popular. A que tipifica o crime de compra de votos, a que cria o Fundo Nacional de Habitação Popular e a que inclui o assassinato praticado por motivo torpe ou fútil ou cometido com crueldade na Lei dos Crimes Hediondos. De Brasília, Georgia Moraes.
Eleições.
Deputados analisam primeiros reflexos da lei da ficha limpa.
Antônio Carlos Panunzio, do PSDB de São Paulo, considera a chamada lei da ficha limpa um avanço, mas acredita que a defesa de valores universais deve ser um compromisso de todos que exercem a vida pública, independente das imposições legais.
Antônio Carlos Panunzio destacou que valores como a defesa das liberdades civis devem estar acima de ideologias, interesses pessoais ou bandeiras partidárias.
Doutor Rosinha, do PT do Paraná, afirmou que a morosidade da justiça pode fazer com que políticos sejam considerados de ficha limpa sem estar de fato nessa condição. Segundo o deputado, muitos poderão registrar candidatura porque os processos que sofrem não terão sido julgados.
Dr. Rosin afirmou que, no Paraná, a justiça está retardando a investigação de um caso de desvio de recursos de campanha através da concessão de liminar que suspende os trabalhos de apuração. O parlamentar cobrou mais agilidade do judiciário para que a lei da ficha limpa possa, de fato, ser aplicada.
Vanderlei Macris, de São Paulo, afirmou que a Receita Federal deve explicar de que maneira informações fiscais de membros da direção do PSDB tiveram seu sigilo quebrado. De acordo com o deputado, os dados seriam utilizados para formular um dossiê que prejudicaria a campanha tucana à presidência.
Vanderlei Macris afirmou que pessoas ligadas à candidatura da situação tentaram contratar um delegado para que ele elaborasse o dossiê. Para o parlamentar, a Receita Federal está sendo utilizada como um órgão a serviço de um partido.
Pedro Wilson, do PT de Goiás, destacou a reflexão publicada pela Associação do Movimento Político pela Unidade sobre a luta por eleições limpas.
Pedro Wilson ressaltou que a reflexão mostra a busca de um entendimento necessário no momento das pessoas expressarem seu voto e que o objetivo dessa escolha seja a construção da democracia, da liberdade, da justiça e da paz.
Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, indagou à bancada do PT se o acordo firmado na semana passada para o fim da greve de fome do deputado Domingos Dutra está valendo.
Pelo acordo, Domingos Dutra poderia apoiar Flávio Dino para governador do Maranhão. Entretanto, segundo o deputado, ao retornar ao Maranhão, o deputado foi avisado de que o acordo não teria nenhum valor jurídico ou político.
José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, lamentou o falecimento do ex-prefeito do município de Orós, Luiz Moreira Pequeno.
José Ayrton Cirilo destacou a trajetória política do ex-prefeito, que chegou ao cargo ainda bastante jovem, graças ao seu prestígio na comunidade local.
Educação.
Comissão vota amanhã o parecer sobre a reforma universitária.
Deve ser votado amanhã o relatório em discussão na Comissão Especial da Reforma Universitária.
A jornalista Keila Santana, repórter da Rádio Câmara, tem detalhes sobre o relatório em análise.
A Comissão Especial da Reforma Universitária vota nesta quarta-feira o relatório do deputado Jorginho Maluli, do Democratas de São Paulo, sobre os pontos de consenso nas propostas de mudanças nas instituições de ensino superior. O texto pretende garantir a autonomia das universidades nas áreas pedagógica, administrativa e financeira. A nova estruturação curricular também é tema do projeto em análise na Comissão Especial, mas deve ficar de fora do atual relatório por não ser ponto de consenso, assim como o sistema de avaliação e a participação do capital estrangeiro nas instituições. O deputado Jorginho Maluli acredita que o relatório tem condições de ser aprovado com os temas discutidos mais amplamente com o governo, reitores e entidades representativas dos professores e estudantes.
Em que ponto nós vamos, prioritariamente, estamos pensando em avançar? Primeiro na questão do crédito, né, do dinheiro. Dinheiro, remanejamento de recursos para fortalecer o orçamento das públicas com mais facilidade. E até também na questão da contratação de pessoal, de novos professores, de novos funcionários, e seja, dar um pouquinho mais de autonomia para as diretorias, as reitorias das públicas poderem administrar.
O relator afirma que os outros pontos da reforma universitária que ficarem de fora dessa votação podem ser fechados no próximo ano. A dificuldade, segundo Jorginho Maluli, também está na proximidade com o período eleitoral. Os problemas sobre a permissão do capital estrangeiro nas universidades envolvem a fixação de limites para esse tipo de investimento. E é preciso definir ainda as mudanças na estrutura, conteúdo e direcionamento da grade curricular das instituições públicas e privadas. Os projetos que tratam sobre a reforma universitária chegaram em 2006 ao Congresso Nacional. De Brasília, Keila Santana.
Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, afirmou que o Brasil avançou em muitas áreas nos últimos 7 anos e meio, especialmente na educação. O deputado destacou a implantação de 214 escolas técnicas no país, número que, segundo ele, é superior ao de escolas do gênero implantadas de 1902 a 2002.
Manuel Júnior enfatizou ainda que o investimento em habitação nos últimos anos foi maior e descentralizado. O deputado afirmou que, anteriormente, os investimentos eram concentrados nos grandes municípios, o que favorecia o êxodo de pessoas do interior para as capitais.
Votação.
Devido à falta de quórum, não houve votações em plenário na tarde de hoje.
O primeiro item da pauta era a medida provisória que dá condição de ministérios às secretarias vinculadas à Presidência da República. Cria e transforma cargos em comissão e permite contratações temporárias em casos de emergências de saúde pública.
Outras 5 medidas provisórias trancam a pauta do plenário.
Partidos de oposição se recusam a deliberar sobre as MPs enquanto o governo não concordar com a votação do projeto de lei complementar que regulamenta a aplicação de recursos na saúde por parte dos municípios, dos estados e da União.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.